Agente FIFA, a volta do profissional que agora vai ser conveniado, cadastrado na FIFA, mas só pode cadastro na FIFA, a CBF também vai poder, eu vou perder o meu cadastro? Quando serão essas provas? Que alterações são essas, Marcelo? É tudo isso e um pouco mais que eu vou contar aqui nesse vídeo hoje, então fica comigo, que é rapidinho, logo depois da vinheta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Olha, esse vídeo aqui, ele vai ficar um pouco grande, eu já vou te adiantar, porque se você realmente está interessado em lidar com essas questões, ligadas ao agenciamento de atletas, representação de jogadores de futebol, maiores e menores de idade, então você está no lugar certo. Eu tenho vários vídeos aqui, não é de hoje que nós estamos produzindo esses vídeos. Inclusive, a gente tem até um curso. Partes aqui desse vídeo nós vamos disponibilizar lá nas aulas do nosso curso, mas hoje eu vou fazer esse vídeo aqui que não deve ficar no ar por muito tempo. Inclusive, já peço para você se inscrever se você quiser saber sobre mais questões relacionadas ao futebol e também para você deixar aqui o teu like, tá? Deixa aqui a tua curtida aqui nesse vídeo para a gente saber que fez sentido. Mas vamos lá, pessoal. Muito importante aqui. Como vocês sabem, eu venho aqui sempre falando sobre as questões relacionadas aos agentes intermediários. E essa volta do intermediário, do agente, que agora não é mais intermediário, mudou. É por isso que eu falo, pessoal, quando eu falo que é dinâmico, que o direito desportivo ele está sempre em constante modificação, esse é um grande exemplo. Esse aqui é um grande exemplo. Então hoje eu fiz um roteirinho aqui, anotei bastante coisa para falar para vocês. Então fica aqui ligado comigo que eu vou bater tudo aqui, tintim por tintim, e vou arrematar todas as suas dúvidas sobre o novo regulamento da FIFA em relação aos agentes. E tem coisa polêmica. Tem redução aí do percentual, da comissão, e isso aí vai dar muito pano para manga ainda. Mas fica aqui comigo até o fim que a gente vai falar sobre todos esses pontos. Na verdade, pessoal, esse regulamento ele foi aprovado 16 de dezembro do ano passado, de 2022, e isso já era algo que a FIFA já estava ali há muito tempo, desde 2018. Eu lembro que eu participei de um workshop do Bichara e Mota, deve ter um ano e meio, dois, algo assim, e tinha um representante da FIFA nesse workshop, e ele já falou ali que eles iam sim voltar a regulamentar, que não iam ser mais as confederações que iam ficar responsáveis aí pelas questões do intermediário, que agora volta a ser a gente, tá? Então, acho que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui, eu anotei vários pontos aqui para a gente poder conversar, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o cadastro internacional na FIFA. Bom, esse aqui é um dos temas que realmente tem gerado muitas dúvidas. Como que vai ocorrer esse cadastro? Quais são os requisitos? Bom, eu fiz algumas anotações, e uma coisa que eu tenho a dizer para vocês é que vamos voltar a ter os exames de qualificação pela FIFA. Isso não é uma grande novidade. Porque a CBF, nos últimos dois, se eu não me engano, nos últimos dois RNIs, que é o Regulamento Nacional do Intermediário da CBF, ela já tinha apontado ali a necessidade do intermediário, que, volto a dizer, agora é a gente, fazer uma prova. Só que a CBF, nesses últimos 2 anos, não disponibilizou nenhuma diretriz, não disponibilizou nenhuma informação a respeito dessas provas, tá? Já em relação à FIFA, nós temos uma mera, como é que eu vou dizer, uma pretensão de saber mais ou menos o que vai cair ali, porque essa prova ela já ocorreu. Então, se for baseada nas últimas provas, se eu não me engano, acho que a última foi em 2014, não me lembro, mas se for baseado nas últimas provas, a gente já tem uma ideia do conteúdo do que mais ou menos cai ali nessa prova, tá? Então, quais são os requisitos? Você tem que remeter, enviar esse requerimento lá na plataforma disponibilizada pela FIFA. Você vai ter que cumprir os requisitos de elegibilidade. Vai ter que ser aprovado no exame, que é feito pela FIFA, como a gente falou aqui. E, obviamente, também vai ter o pagamento de taxa anual referente ao cadastro do agente. Então, não adianta, não tem como fugir. Então, entre os requisitos de elegibilidade, como também tem os requisitos para ser o intermediário, para ser o agente também existe, tá? Existem. Se você está vendo essa aula aqui no curso, então você vai ver que aqui no próprio curso nós temos um vídeo onde a gente fala sobre os requisitos para você ser intermediário. Mas eu também tenho um vídeo aqui no YouTube, vou deixar aqui passando aqui em cima, onde eu falo ali o que, que você precisa ter para ser o intermediário da CBF, tá? Mas calma aí que tem muita coisa, por isso que eu falei que esse vídeo ia demorar, porque tem muita coisa que mudou e a gente precisa falar sobre isso, tá? Então vamos lá. O novo regulamento, ele prevê que o agente, ele não pode ter condenação criminal ou suspensão prévia de 2 anos ou mais em razão de conduta antiética no exercício da profissão. Então, se você tem condenação criminal ou se você tem suspensão prévia em decorrência de conduta antiética no exercício da profissão, você não vai conseguir aí fazer o seu cadastro na FIFA, tá? Então, a gente tem que falar o seguinte, a FIFA, ela tentou manter, de certa forma, ali a autonomia e a independência nas negociações ali em relação aos atletas. Porém, existem algumas situações em que ocorreram mudanças e que a gente vai falar aqui hoje. Então, pessoal, ainda sobre os requisitos de elegibilidade, ou seja, se você pode ser ali um agente FIFA, a CBF ela já fazia algo muito parecido, né? O que, que ela fazia? Você não pode ter nenhum vínculo empregatício, não empregatício, com a FIFA, confederações, associação membro, liga, clube ou organizações relacionadas direta ou indiretamente às mencionadas entidades. Então, isso é para que você, da mesma forma aqui no Brasil, mas eu trabalho no clube, mas eu não trabalho na área, no setor do futebol, né? Eu tenho ali um cargo de gerência, não pode. Você tem uma ligação com o clube. A CBF ela já determinava isso, né? E a FIFA mantém. E até porque o Regulamento Nacional do Intermediário, quando ele foi criado, ele tinha como base ali o regulamento dos agentes, o antigo regulamento dos agentes, então são regras muito parecidas, né? E aí tem mais uma questão. Nos 12 meses anteriores, né, ao envio ali do requerimento da licença do agente, ele não pode ter tido participação em empresas ou entidades que organizam ou conduzem atividades de apostas. Apostas. Fica aqui comigo essa aula. Agora, especificamente, nessa parte, eu estou falando sobre os requisitos de elegibilidade. Se você se enquadra para ser um agente FIFA ou não. Então, se você teve ali participação nessas empresas de apostas esportivas, não, você não vai conseguir o teu cadastro lá, a tua aprovação e o teu cadastro lá como agente FIFA, tá? Por último, ainda falando sobre os requisitos aí de elegibilidade, se você pode ou não ser, eu vou fazer um adendo aqui importante, que aqueles que já fizeram a prova, que já tinham a licença concedida pela FIFA nos anos de 91, 95, 2011 ou 2008, lá, né, que se submeteram lá às regras do regulamento de agentes, e tiveram que realmente prestar os exames anteriores, esses profissionais, eles não vão precisar fazer uma nova prova, mas eles vão precisar submeter as licenças antigas a FIFA até 30 de setembro de 2023. Então não adianta, até 30 de setembro de 2023 você vai ter que enviar a tua documentação antiga para lá para eles poderem avaliar. E por último, pessoal, eu tenho certeza que você vai ter essa dúvida sobre a questão do que vai cair no exame. Bom, a FIFA ela ainda vai publicar uma carta circular com as diretrizes desse exame. O que vai cair nesse exame? Mas como eu falei lá no início do vídeo, a gente imagina que seja algo parecido com as provas de agente FIFA que já existiram no passado, né? E o que vai cair nessa prova? O que caía nessas provas, né, na verdade? Que muito provavelmente vai cair agora nessa nova prova para a gente. O que vai cair é o seguinte. Perguntas sobre os principais regulamentos da entidade, do código de ética, código disciplinar e estatuto da FIFA. Então, basicamente, né, esse conteúdo do exame, ele está lá, desses antigos, né, ele está lá, inclusive, no site da FIFA, tá? Eu vou disponibilizar esse link aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo, dessa videoaula, para você depois poder dar uma conferida, mas já adianto que está em inglês, se você não sabe, então você vai precisar aí do Google Translate para poder te ajudar, tá bom? Então é isso, vamos continuar. Bom, outra pergunta que tem sido feita é em relação ao Cadastro Nacional. Então, agora, nessa parte aqui, eu vou falar sobre o Cadastro Nacional do agente, se é possível, se isso vai acontecer realmente ou se é inviável. Bom, a CBF ela poderá ter um sistema de licenciamento de agente reconhecido pela FIFA, tá? Caso ela estabeleça os requisitos de elegibilidade, né? Bem como ali a realização do exame. Então, o que a gente imagina? A gente acredita que esse exame, ele também, da CBF, ele vai contemplar questões sobre os regulamentos nacional, tá? Sobre regulamento nacional, como RNI, como a questão do regulamento sobre transferências, né? Lei Pelé. Então, quem for fazer essa prova, né? A gente acredita que isso vai acontecer nesse Cadastro Nacional. Quem for fazer esse Cadastro Nacional tem que estar preparado para isso também, tá? Tem que estar preparado para essas questões também. E se o agente estiver licenciado pela CBF ou pela AFA, né, que acho que é da Argentina, ou por qualquer outra associação ali do país, ele vai estar desobrigado de passar ali no exame da FIFA, né? Desde que, obviamente, apresente provas de que aquele agente atua no país como tal e respeita e cumpre com os requisitos de elegibilidade, tá? Que é os requisitos para você poder exercer a profissão de agente. É basicamente isso, tá, pessoal? Quando eu falo elegibilidade, é isso, tá bom? Outro ponto importante é o contrato de representação dos atletas de futebol. Então, vamos lá. A gente tem aqui alguns problemas, tá? Alguns problemas aqui, algumas coisas que a gente precisa deixar bem claro com vocês. A primeira delas é que, segundo a FIFA agora, o regulamento da FIFA, ele colocou a limitação de 2 anos e a gente já tinha aqui no Brasil a possibilidade de estender esse contrato por 3 anos. Então, a FIFA ela faz essa alteração. A CBF, quando publicar o RNI, né, dela, né, o Regulamento Nacional do Intermediário, ou o RNA, o Regulamento Nacional do Agente, ela certamente vai seguir ali a diretriz da FIFA e manter também ali 2 anos de vigência do contrato, né? E mais o quê? Não pode a renovação automática, né? Então, inclusive, esse artigo, ele é obrigatório pelo regulamento nacional. Então, a partir da vigência do novo regulamento, o contrato de representação ele volta a ter 2 anos como prazo máximo de vigência. Ou seja, ele poderá. Atleta, traduzindo, atleta chegou, fechou com a gente. Olha, o nosso contrato é de 2 anos. Começou agora. Em janeiro de 2023, ele acaba em janeiro de 2025, não pode ter cláusula de renovação automática. Então, isso aí tem que ser discutido ao final do contrato junto ao atleta. Tá? Em relação aos contratos de representação de clube com o agente, e aí a gente está falando de contrato de representação ainda, mas agora eu estou falando especificamente de um contrato que é com o clube. Se vocês viram as aulas, se você está vendo essa aula no curso, então certamente você já deve ter visto aqui a gente falando aqui que o intermediário, o agente, agora é o agente, ele pode representar tanto o clube quanto o atleta, tá? Essa é uma das funções aí do agente, do intermediário de futebol. Então, às vezes eu vou falar agente, às vezes eu vou falar intermediário, mas é agente, tá? O regulamento, ele também falou lá da questão da dupla representação. Então, continua sendo permitido, né, a atuação do agente, tanto para o atleta, o treinador e o clube, ao mesmo tempo, numa mesma situação ali, desde que tenha sido dado o conhecimento prévio, por escrito, de ambas as partes que vão ser ali representadas, tá? Então, isso também, a FIFA permitiu isso não, quanto a isso aí, vai continuar podendo ocorrer a dupla representação. Então, finalizadas aqui as questões do contrato de representação, vamos agora passar para a questão da remuneração. O próximo ponto a ser falado vai ser a remuneração, que isso aí é algo que tem trazido grande temor para os intermediários. Então, fica aqui comigo. Em relação à remuneração, existem alguns pontos aí que são bastante polêmicos e que ainda vai ter muita discussão sobre isso. A FIFA, ela realmente fez aquilo que ela estava imaginando fazer, né? Ela estava pretendendo fazer alguns anos, e ela limitou o percentual do intermediário, do agente, nos ganhos do atleta. Bom, eu nunca, em nenhuma outra profissão isso existe, eu acho que isso, para mim, é um grande tiro no pé, mas, segundo a FIFA, a intenção dela é proteger os atletas, mas, enfim, quem é que determina o valor de quanto se paga um profissional? Não pode ser um órgão ou uma entidade, tem que ser o próprio profissional. E aquele que tem interesse em contratar aquele profissional, ele vai arcar com o pagamento ou não. Assim como são em todas as outras profissões, como é com advogado, como é com dentista, como é com médico. Ah, não gostei desse médico, ele cobrou muito caro, vou para o outro. Ah, não gostei desse engenheiro, vou procurar outro. Porque eu não gostei do preço. Então, assim, é uma questão polêmica. Eu, particularmente, sou contra essa interferência. Eu acho que isso fere aí a liberdade de negociação entre o atleta e o intermediário, agora a gente, né? Então, eu não concordo muito com isso. Porém, existem colegas que estão defendendo vorazmente essa questão, a qual eu já me manifestei contrário por diversas vezes. Vamos aqui aos pontos que eu anotei para a gente poder falar. Gente, antes, né, a gente tem bastante vídeo falando sobre isso no YouTube, mas antes, nas normas que antecediam essa, a FIFA, ela sugeria, né, um percentual. A própria CBF, ela sugeria um percentual. Só que esse novo regulamento, ele já fixou os limites às comissões pagas por atletas, treinadores, clubes compradores e clubes vendedores. Então, essa parte aqui é que realmente me trouxe bastante surpresa, né? Porque os limites, eles vão se basear na remuneração anual do atleta ou treinador envolvido na operação. Seja a celebração, renovação, prorrogação do contrato de trabalho, ou, no caso dos jogadores, até uma transferência, seja ela definitiva ou onerosa. E os limites são os seguintes. Se a remuneração do atleta ou treinador for menor ou igual a 200 mil dólares, a comissão máxima será de 5%, podendo chegar a 10% se houver a representação conjunta com o clube. Contratante, se a remuneração anual do atleta ou treinador for maior que 200 mil, o teto será de 3%, chegando a 6% com a dupla representação. Então vamos lá. Cara, isso aqui é o ponto principal. Quem está ali nadando com os tubarões, quem é a gente tem alguns clientes aqui que fazem essa representação para grandes atletas, fazem essa representação para grandes clubes, clubes de Série A, até clubes de Portugal. Então, preste atenção comigo aqui nisso aqui. Então, a partir de agora, segundo o novo regulamento da FIFA, o teto, o máximo da remuneração anual do atleta ou treinador, o máximo, se ela for acima de 200 mil dólares, o máximo vai ser 3%, chegando a 6%, se tiver a dupla representação ali, o clube contratante também está pagando o intermediário. E vamos lá, independente da remuneração do atleta ou treinador, o agente ele pode receber do clube até 10% do valor da indenização da transferência, tá? E mais o que que o novo regulamento da FIFA fala, pessoal? O novo regulamento, ele também impede que um terceiro clube pague a comissão em nome do atleta. Que isso é antigamente isso aconteceu, acho que já teve até a gente até comentou sobre isso em um vídeo. Então, o novo regulamento ele impede que um terceiro clube pague a comissão em nome do atleta, abrindo exceção somente aos jogadores cuja remuneração anual seja inferior a 200 mil dólares. Então, a remuneração tem que ser inferior a 200 mil dólares, tá? E tem mais, tá, pessoal? Não é só a remuneração é só o salário. Não, o regulamento ele fala especificamente sobre o conceito de remuneração, tá? Que eu já traduzi e vou colocar aqui para vocês. Remuneração, compensação financeira bruta pelo trabalho estabelecido em um contrato de trabalho negociado, que inclui salário base, qualquer pagamento por assinatura, no caso de luvas, acho que a gente tem uma aula no curso falando sobre luvas, e qualquer valor a pagar se determinadas condições forem atendidas. Por exemplo, bônus de fidelidade ou desempenho. Para evitar dúvidas, qualquer compensação de transferência futura acordada e quaisquer benefícios não salariais, como fornecimento de veículo, acomodação ou serviços de telefonia, não são considerados no cálculo da compensação financeira bruta. Então, o atleta. Preste atenção nisso. Pelo que está escrito acima, o valor que o atleta ou treinador recebe em contrato de imagem está fora do limite de 200 mil dólares. Tá? Então, vocês têm que ficar atentos a isso aí. Então, o contrato de imagem ele está fora aqui do conceito estabelecido do que é a remuneração. Tá bom, pessoal? Então, bastante atenção nisso daí, porque isso, inclusive, pode trazer complicações no contrato. A partir de quando o novo regulamento ele começa a valer? Então, o novo regulamento ele já passou a vigorar parcialmente, tá? A partir agora começou dia 9 de janeiro de 2023, né? Hoje são dia 17, então tem mais ou menos aí um pouco mais de uma semana, né, que começou a valer, mas de que forma ele tá valendo parcialmente? Bom, em relação aí ao processo de obtenção da licença, né, do agente, isso só vai começar realmente a valer a partir do dia 1º de outubro de 2023. Então, por enquanto, as associações nacionais, no caso a CBF, ela vai ter até 30 de setembro para implementar e aplicar o Regulamento Nacional de Agentes, como a gente falou ali no início do vídeo, né? A gente falou ali no início do vídeo sobre a questão do regulamento, da implementação por parte da CBF do Regulamento de Agentes. Então, até que data a CBF ela vai ter para apresentar aí o RNA a partir de agora, né? Até 30 de setembro de 2023, tá? E tem que levar em consideração tudo que a FIFA disse ali, que a FIFA está dizendo agora nesse novo regulamento dela de agentes. E por último, pessoal, e não menos importante, eu quero falar com vocês a respeito das datas para a inscrição das provas, tá? Então vamos lá. De acordo aí com o novo regulamento de agentes de futebol, a FIFA ela já publicou aí o cronograma dela para inscrição e realização dos exames a serem feitos aí por todos aqueles que querem ser agentes de futebol. Então, nos primeiros 3 anos de vigência do regulamento, ou seja, de 2023 a 2025, vão ser realizados 2 exames por ano. E a partir de 2026, vai ter só 1 exame por ano, tá? Lembrando que a gente já tinha falado que aqueles que já tinham a licença pela FIFA, né, já tinham aí a autorização, já tinham passado nas provas anteriores, eles têm só que submeter a documentação para que tenha aí a sua validação, tá? Então, vamos lá, datas, tá? Em 2023, esses exames eles vão ser aplicados em 19 de abril e 20 de setembro. Então, anota aí. Em 2023, exames vão ser realizados em 19 de abril e 20 de setembro. Então, para participar do primeiro exame, você tem que se inscrever no período de 9 de janeiro a 15 de março, tá? Vou deixar aqui embaixo aqui o link com as informações para você poder fazer a sua inscrição também. Já aqueles que desejam realizar o exame em setembro, o prazo de inscrições ele começa em 1º de maio e finaliza em 31 de julho. Anota essas datas aí, tá? Nos anos de 2024 e 2025, a FIFA já adiantou também e já falou que os exames eles vão ser aplicados no dia 31 de maio e 30 de setembro de cada ano. Tá? Vamos lá. Em relação à prova, a gente já tinha falado aqui da prova, de mais ou menos o que vai cair na prova, mas agora essas informações elas começam a ficar mais claras e começam a ser mais amplamente divulgadas pela FIFA. Então, as questões elas vão ser baseadas no Estatuto FIFA, Código Disciplinar, Código de Ética, Regulamento de Agentes de Futebol, Regulamentos de Status e Transferência de Jogadores e Regra de Proteção de Menores, Regras de Proteção de Menores, tá? Inclusive, a gente tem vídeos falando sobre o contrato aqui do atleta menor de idade, a gente tem vídeo, inclusive, mais atualizado que a gente fez, se não me engano, no ano passado, falando sobre o contrato de atleta menor de idade. Aconselho que você veja. Em breve a gente vai fazer um vídeo específico agora com essas alterações todas, mas falando do contrato do atleta menor de idade. E vamos lá, como é que esse exame ele vai ser aplicado? Onde que vai acontecer isso? Bom, o exame ele vai ser online e os locais eles vão ser disponibilizados pela CBF, pelas associações nacionais, né? E vai ser considerado aprovado o agente, preste atenção, que acertar pelo menos, no mínimo, 75% das questões, tá? Então, basicamente, é isso. Eu sei que ainda tem muitas mudanças, tem outras questões para serem faladas sobre o novo regulamento FIFA e toda a mudança da dinâmica na relação entre agente e jogadores de futebol, mas esse vídeo aqui já está grande demais. Eu espero que você tenha gostado. Encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com pessoas que querem saber mais sobre esse tema. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários, que assim que possível a gente vai responder. Um prazer estar com vocês. E aqui embaixo também, ó, por último, já ia esquecendo, tá vendo? Aqui embaixo também tem o link do nosso curso, tá? É onde a gente fala lá sobre toda a questão do intermediário de futebol, desde quando ainda era CBF, todas as mudanças que ocorreram até chegar aqui. Tá bom, pessoal? É isso e eu vejo vocês em breve.